Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Hoje, a gente destaca um prefácio para Olivia Guerra, romance de estreia da escritora e atriz Liana Ferraz, obra que fala sobre o luto, o amor e a existência. Neste livro, conhecemos Olivia Guerra, poeta que se suicidou, deixando uma obra literária inacabada e dois filhos crianças, Fernando e Maristela. Trata-se de uma narrativa entre Maristela, sua filha então adulta, e o editor dos livros da sua mãe, que decide encomendar um prefácio para uma coletânea de poemas inéditos da escritora. Maristela aceita a encomenda e devolve dezenas de páginas num prefácio longuíssimo e honesto, onde por meio de cartas, diários, conversas e divagações, conhecemos as vidas da mãe e da filha, pelo olhar da menina que ficou. A nossa produtora Alice Oliveira conversou com a Liana Ferraz sobre esse livro, suas inspirações e de como foi chegar à final do Prêmio São Paulo de Literatura com um prefácio para Olivia Guerra. Vamos ouvir.
Liana, eu quero começar te perguntando qual que foi a inspiração para a criação de um prefácio para Olivia Guerra.
Bom, esse livro ele nasceu de um desejo de escrever meu primeiro romance. Eu sou uma leitora bem voraz de literatura contemporânea, especialmente nesse gênero, e especialmente de livros escritos por mulheres. Então, eu já estava acompanhando o cenário da literatura nacional há um tempo, e bem entusiasmada com o que eu estava lendo e querendo fazer parte. Aí tive a ideia de trazer para a história uma personagem que me acompanha há muito tempo, que é a Maristela. A Maristela, que é filha da Olivia Guerra, que é a protagonista nominal do livro, ela já foi conto num livro que eu publiquei de forma independente, e antes disso já tinha sido cena de teatro, tentativa de peça de teatro. Então ela é realmente uma personagem que está no meu imaginário há um tempo e que sempre que eu tinha alguma coisa para escrever, eu pensava nela. Então, quando eu pensei no romance, eu pensei nela. A ideia é escrever sobre uma mulher que aparentemente é muito comum, aparentemente é uma pessoa que está aí na rua, como outra qualquer, mas que tem uma história de ausência, tem uma história importante, de tristeza, de angústia. Isso mudou um pouquinho, porque quem já leu o livro sabe que Maristela não é uma pessoa qualquer que pode sair aí pela rua e não ser reconhecida. Isso mudou um pouquinho quando eu fiquei com muita vontade de, nesse meu primeiro livro, falar sobre o fato de ser escritora, sobre o mercado editorial, sobre as questões de ser escritora, mulher, mãe, nesse contexto de publicar livro, de ser reconhecida e tudo mais. Aí apareceu a Olivia. A Olivia, ela, ao contrário da Maristela, que me acompanha há anos, a Olivia nasceu pro romance. E aí a Maristela foi ajustada um pouquinho. Mas para resumir toda essa história, que tem essas duas personagens, uma que nasceu na urgência do romance e outra que já me acompanha há mais de 10 anos como uma história que eu quero contar, eu queria muito escrever um livro que tratasse das questões da maternidade, que tratasse das questões da maternidade, eu digo, né, assim, tanto no lugar da mãe quanto no lugar da filha, no lugar da avó, essas relações maternais, e também que tratasse dessa posição de mulher artista tentando achar um espaço. Então, para juntar tudo isso, foi preciso criar uma premissa, que eu costumo falar por aí que foi uma das minhas grandes ideias até agora da vida. Eu adoro essa premissa do prefácio, adoro o prefácio para Olivia Guerra ser um prefácio escrito pela filha de uma autora. Então, a gente não saber qual é o livro, né, que vem depois desse prefácio, eu acho uma delícia. Mas é isso, é um problema criativo para falar sobre maternidade, sobre ausência e sobre sentimento de inadequação de uma artista mulher. daí que veio minha inspiração.
Certo. É, e assim, a personalidade da Maristela, ela não é necessariamente agradável, né? Ela é uma mulher que tem opiniões muito fortes, ela tem falas muito fortes, ela é muito direta em alguns momentos, tanto naquela entrevista que a jornalista faz aquela pergunta de péssimo gosto, quanto até quando ela fala direto pro editor ou pros fãs da mãe dela. Ela não é uma pessoa que se esforça pra ser agradável, né? Ela tem essa casca que em alguns momentos se desfaz quando ela precisa confrontar a relação dela com o irmão, ou com a própria mãe. Mas ela é uma mulher que não necessariamente é agradável. E aí você diz que construiu essa personalidade há uns 10 anos, né? Que ela vem nascendo desse jeito com o tempo. E como é que foi construir essa personalidade? Que uma mulher que não tá preocupada em agradar, seja o próprio marido dela, né? O Kaká, ou outras pessoas da história. Como é que foi construir essa personalidade?
Essa personalidade, ela nasceu junto com a Olivia. Então, a Maristela, embora me acompanhe há muitos anos, ela não era assim. Ela ficou quando a Olivia nasceu e chegou a questão, né, do suicídio da mãe, num contexto absolutamente radical. Essa morte é muito radical, ela é muito dolorosa. Eu percebi que essa era uma mulher que não ia abrir concessões, estava numa posição de enfrentamento, uma posição muito combativa em relação à vida, em relação à literatura, em relação à própria mãe, na verdade, e às relações amorosas. Então, essa postura de uma mulher do enfrentamento, ela não é uma postura dessa Maristela original, digamos assim. A Maristela original era muito mais comedida, tinha muito esse desejo de ser aceita. Foi até surpreendente para mim como autora, para te falar a verdade, porque a escrita ela se dá, né, você tem a ideia e tem a feitura. E quando você vai para a feitura, quando uma palavra vai puxando a outra, você vai achando o tom daquilo, de alguma maneira, você vai também descobrindo coisas sobre as personagens. Então, quando eu comecei a escrever o livro, aí eu comecei a entender o tom da Maristela. Foi também uma surpresa para mim que ela fosse tão combativa. Interessante isso. Mas diante das coisas que eram postas, então, diante dessa repórter que fez essa pergunta muito inadequada, diante da radicalidade do acontecimento, eu percebi que a Maristela tinha que ser essa pessoa combativa. Ou então ela não sobreviveria, sabe? Foi uma permissão também que eu me dei a partir da leitura de algumas autoras contemporâneas. A Andrea Del Fuego é prefacista do livro e ela virou uma grande amiga depois disso. E eu chamei a Andrea para escrever o prefácio porque a pediatra tem a Cecília, que é uma protagonista absolutamente odiável. E quando eu li a pediatra, eu me autorizei a escrever uma personagem feminina não necessariamente agradável, como você falou, né? A Maristela, ela gera muito afeto. Tem gente que adora, gente que odeia, gente que entende, gente que não entende, gente que não suporta. Ela é realmente uma personagem que mobiliza, sabe?
Sim. E no livro, você retrata uma relação bem complexa entre a Maristela e a memória da mãe dela, principalmente porque ela era uma pessoa que já estava ausente mesmo antes do suicídio, né? Ela não conseguia participar da vida familiar, por mais que algumas vezes parecesse um desejo, outras vezes não parecesse um desejo. A mãe dela só estava presente ali quando ela conseguia, de algum jeito, se curar muito momentaneamente, instantaneamente, do sofrimento mental. Mas ela já convivia nessa situação de ter uma mãe quase fantasma, né? Uma mãe que era invocada pela pipoca no chão da sala, em momentos muito específicos. Mas a ausência da mãe, mesmo em vida, mudou a personalidade da Maristela aos poucos, né? E aí a minha pergunta nesse sentido é como é que isso ajudou ela a formar a memória da mãe dela, que é uma memória que ela carrega muita culpa, né? Muito desejo de não perdoar a mãe dela. Então é uma memória manchada tanto pelos livros quanto pelos fãs, mas acho que um pouco por causa dessa ausência também, né?
Eu acho que se a gente fizer um exercício de empatia com a Maristela, fica bem mais fácil de entender porque ela é tão radicalmente combativa mesmo nesse sentido, eloquente, contundente, né? Porque é uma menina que viu a mãe saltar da janela, é uma menina que foi criada por uma mãe, tudo indica, tinha um quadro depressivo grave, que tudo indica tinha um sentimento de melancolia constante, que estava sempre numa luta. A Olivia lutou muito para ser mãe, lutou muito para ser artista, lutou muito para ficar bem. Eu tenho também esse exercício, né? É claro, eu sou criadora dessas criaturas, eu cuido delas, mas eu tenho esse exercício também de imaginar a Olivia tentando. Eu acho que ela tentava. Ela fala isso no diário, que ela, no final, queria o arroz feito, queria o banho tomado, né? Essa, que para quem passa por processos depressivos sabe muito bem que, às vezes, é tudo que pode ser feito, né? Então, e nesse exercício dela fazer esforço, ela não conseguia, mesmo tentando, ela não conseguia. Então, sim, imagina a Maristela crescendo com uma mãe que não dava conta da própria maternidade ou mesmo da própria existência, que não dava conta de tarefas básicas, né? E crescendo com esse parâmetro também, vendo uma outra amiga que tinha essa relação melhor desenvolvida, eu acho que isso tudo. E aí depois isso culmina numa mãe que não consegue, né? Que sucumbe, que desaba, literalmente, e numa glória póstuma, numa alegria póstuma, porque de certa maneira ela provoca um sentimento de pertencimento que ela nunca conseguiu vir, mas ela provoca esse sentimento de pertencimento nos leitores. Os leitores se identificam, os leitores se agregam. Tá muita raiva nessa menina, né? Eu acho que tem toda a razão quando você fala que a Maristela é moldada pela falta, não só pela falta pós-morte da Olivia, mas pela falta também dessa mãe ausente em vida, por estar num processo muito velho.
Pra gente finalizar, eu queria te perguntar como é que foi chegar a ser finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024 como seu primeiro romance.
Nossa, essa parte é a parte da alegria total. Muito estranho escrever um livro, digo estranho para mim, porque sou atriz, né? Essa é uma informação relevante da minha. E a atriz está em cena, tem o calor do público no momento, tem o aplauso, volta para casa, né? Com aquele quentinho da plateia. Escrever um livro é você confiar que você colocou alguma coisa no mundo, mas tá tão longe de você. Então eu fico sempre muito aflita e muito querendo que as pessoas me deem notícias, né? Adoro que a gente tenha rede real e que o autor hoje em dia seja uma pessoa acessível, porque eu mesma sou uma pessoa que escreve para o autor quando eu termino de ler, então essas notícias são muito boas. Então, quando eu recebo dos leitores as notícias e tudo mais. E a notícia de ser finalista de um dos maiores prêmios do país é, com certeza, uma notícia muito boa de ser. Eu entrego o livro para o mundo e, de repente, eu tenho uma resposta de que, sim, o livro ele é interessante, sim, esse livro ele é relevante no cenário atual da literatura. Então, eu fiquei... Ainda tô. Acho que eu fui falar que eu fui colocar isso no passado, mas acho que não cabe, não. Mas tiveram ali uns 2-3 dias em que eu fiquei num estado de adrenalina de prêmio. E o literário é algo muito importante para a validação, para a legitimação mesmo da não só da obra, mas da tua carreira como escritora e tal. E então agora eu tô me sentindo parte. É muito gostoso, assim. Eu tô me sentindo muito, muito honrada, né? Tô me sentindo parte de um grupo que eu sempre quis fazer parte. Então, é maravilhoso, de verdade, maravilhoso. Me dá muita vontade de continuar escrevendo aqui. Já tô aqui com as minhas palavras, as minhas ideias, total euforia de escrita, assim. Depois do prêmio isso aconteceu também. Quero escrever muito, quero escrever mais, quero escrever sempre.
Que bom, Liana, continue. Eu tenho todos os seus livros, eu gosto muito da sua escrita. Foi um livro ótimo, eu li muito, muito rápido. Sua escrita é maravilhosa. E é isso, eu queria te agradecer muito pela entrevista. Obrigada mesmo.
Ah, eu que queria te agradecer. Acho que esse assunto é, sim, muito relevante. Tem muita gente que me fala isso que você acabou de falar, da identificação, dessas relações mãe e filha, que são tão construtoras mesmo, né, das relações humanas. Então, além dessa situação Olivia e Maristela, a gente tem ali algo que diz muito sobre como a gente constrói, nos constrói, assim, né? Como a gente se constrói, não, desculpe, como a gente se constrói, né? Então, eu que agradeço, Alice. Muito obrigada pela disponibilidade em me ouvir, pelo espaço. É sempre bom falar sobre literatura.
Essa foi a conversa da Alice Oliveira com Liana Ferraz, autora de Um Prefácio para Olivia Guerra, livro publicado pela editora HarperCollins Brasil, que você encontra com facilidade nas livrarias e portais da internet. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Liana, eu indico uma visita ao seu Instagram, @LianaFerraz. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Convido você a acompanhar as edições anteriores do programa no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.